Goiás e depender só de São Pedro para ir conhecer o NIM é muito fator negativo que pode trazer um decréscimo de produção. E aí a gente lembra bem, decaiu produção é aumento de preço. Aumento de preço é menos acesso às pessoas menos favorecidas a alimentos.
Além da inadimplência, Toninho, tem um fator grave também nisso aí. Aqueles que arrendam terra, que alugam máquinas, mesmo que não estejam devendo, não tem como competir na safra seguinte.
É um efeito dominó, Valdir. À medida que você vai dificultando a sua rentabilidade, para que você vai trocar a sua plantadeira para poder plantar esse ano? Você vai dar uma reforminha na velha. Então, o vendedor de máquinas não vende. Para que você vai trocar o pneu do seu trator? Vamos dar uma mexida nele ali, dar uma reformada nele e vamos continuar. Então, tudo isso é o dinheiro do agronegócio que deixa de entrar para a sociedade como um todo, para a economia como um todo. Então, o que que nós estamos enxergando? As feiras de máquinas agrícolas já sinalizaram muito bem, desde a feira de Ribeirão Preto. Nós estamos com um decréscimo gigantesco na compra, na renovação do parque nosso de máquinas agrícolas. Por quê? Porque o agricultor está descapitalizado. Apesar de tudo que foi feito, para essa safra nós estamos com mais dificuldade. E aí vale lembrar, se você não está com a plantadeira nova, é menos pacote tecnológico. Então, tudo isso nos indica que nós, infelizmente, devemos ter problemas para colher a safra 26, 27. Para plantar e certamente para colher. É que nós temos que tirar a ideologia da comida. A segurança alimentar não tem partido político. Nós precisamos de tirar essa parte polarizada que o Brasil está nesse momento, principalmente nesse ano eleitoral, e entender que produtor rural não está preocupado com política. Produtor rural está preocupado em produzir, ter um pequeno lucro dentro dessa fatia do agronegócio para sustentar sua família e colocar a comida lá no supermercado, lá no mercadinho do interior, lá no supermercado ou nos hipermercados que existem aqui em Minas Gerais. Nós precisamos e somos responsáveis da segurança alimentar. Nós não podemos misturar política partidária no Brasil, rotulando ou não rotulando segmentos que precisam produzir, e esse alimento é fundamental para a saúde e para boa vida, para uma vida saudável do mineiro.
Pois é, essa é a opinião do Antônio de Salvo, presidente da FAENG, sobre a perspectiva do agronegócio, da agropecuária para a próxima safra, para o próximo ano também. E amanhã eu volto aqui com o Antônio de Salvo a respeito da situação do leite no Brasil. Está havendo aí um problema até diplomático entre Brasil e Argentina no que tange a importação do leite em pó. E se o governo brasileiro não tomar uma posição definida, uma posição forte, o que será do pequeno produtor de leite a partir do próximo ano? Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema FAENG Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema FAENG Senar. A camisa verde que transforma.
Agora 7:31 a seguir, Copa do Mundo. Marrocos atropela Canadá e vai às quartas.
França derrota o Paraguai e também avança na competição.
E o Brasil vai em busca hoje da vaga contra a Noruega.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
Meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê. Segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Quem está na sintonia certa sabe, o atacante domina, corta para o meio, bate no canto. No streaming, ainda está carregando, na TV a bola ainda está no ar, mas quem está no radinho já ouviu o grito de gol. A Copa do Mundo FIFA 2026 já começou e a Itatiaia estará onde a história acontece. Acompanhe mais de 40 jogos ao vivo com a emoção do rádio, porque quando a bola rola, cada segundo importa. E na Itatiaia já foi gol.
Você perdeu a capacidade de ereção ou tem ejaculado rápido? Calma. Procure a Clínica Alpha Men. Médicos especializados na medicina mais avançada nessa área vão cuidar de você. A Nêmese tem solução na Alpha Men, cara. Sexo é saúde. Clínica Alpha Men. 25267676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
7h34.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Confirmando 7h34, vamos falar com a Nath Fiuza, é hora de atualizar o mundo do futebol. Ontem teve Cruzeiro em campo, teve muita Copa do Mundo, muita coisa acontecendo, hein, Nath? Bom dia.
Ei, Alan Passos, bom dia, meu amigo, bom domingo pra você, a quem nos acompanha aqui também. No Jornal da Itatiaia, obrigada. Pois é, um final de semana de muita Copa do Mundo, né? Ontem nós tivemos a França já garantindo a sua vaga nas quartas de final, já sabe inclusive o seu adversário, que será Marrocos. Há pouco também a Aline destacava na manchete, Marrocos atropelou o Canadá e venceu por 3-0, se garantindo na próxima fase. O jogo entre França e Paraguai, inclusive, teve uma carinha assim de Copa Libertadores, teve provocação, teve catimba. Paraguai jogou bem fechadinho o jogo inteiro, mas acabou sofrendo um gol de pênalti marcado pelo Mbappé, uma jogada muito bonita de individualidade do Désiré Doué, que havia acabado de entrar no jogo, saiu aí do banco de reservas para ser decisivo e colocar também a França nas quartas de final. Mas deixa a França para lá, deixa Marrocos também por enquanto, porque nosso foco hoje é na Noruega. O Brasil em campo, buscando também a sua vaga nas quartas de final. Um duelo aí de um lado, Vinícius Júnior, do outro, Erling Haaland, dois dos maiores atacantes do futebol na atualidade. Vamos aos Estados Unidos, repórter Cláudio Rezende já conosco, também o Wellington Campos, que tem acompanhado a nossa seleção nos últimos dias, com a provável escalação para logo mais e, claro, uma super cobertura da Itatiaia para mais esse jogo de Copa do Mundo. Não é isso, Cláudio? Seja bem-vindo ao Jornal da Itatiaia. Bom dia.
É isso, Nath. O domingo promete aqui na Copa do Mundo. Brasil em campo contra a Noruega, com enorme cobertura da Itatiaia. Nosso pré-jogo já a partir de 14h. Serão 3 horas antes da bola rolar. Estádio MetLife para Brasil e Noruega. Vamos saber as novidades da nossa seleção, do técnico Carlo Ancelotti. Wellington Campos.
Alô, Cláudio, alô, amigos do Jornal da Itatiaia. Previsão de chuva para a hora do jogo do Brasil aqui nos Estados Unidos. A seleção brasileira pega a Noruega num jogo importantíssimo, vencendo, segue na Copa do Mundo do sonho do Hexa. Se perder, estará eliminada mais uma vez por uma seleção europeia. Mas para que o Brasil conquiste a vitória, o técnico Ancelotti tem Rafinha no banco, tem Neymar no banco de reservas e deverá optar pelo Martinelli no time principal. Provável Brasil de Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães, aí Danilo Santos ou Martinelli, Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. É com você, Cláudio.
Muito bem, desse duelo vencedor de Brasil e Noruega nas quartas de final, o vencedor do jogo da noite, 9 horas, Cidade do México, Estádio Azteca. Teremos o México até aqui 100% na Copa do Mundo contra a Inglaterra. A Itatiaia também transmite com Oswaldo Reis, o Piquitito, esse jogo México e Inglaterra. E já temos a primeira partida de quartas de final definida. França, que teve ontem o gol do Mbappé de pênalti, eliminou o Paraguai, vai enfrentar Marrocos, que ontem fez 3-0 e contra a equipe do Canadá. Nath.
Obrigada, Cláudio Rezende, pelas informações, também o Wellington Campos reforçando o convite, nossa jornada esportiva já a partir de 14h, a bola rola para Brasil e Noruega às 17h, direto de Nova Jersey. Como o Cláudio falava, hoje também teremos Inglaterra e México, e essa fase de oitavas de final segue nos próximos dias. Amanhã teremos Portugal contra a Espanha às 16h, às 21h, Estados Unidos e Bélgica. Depois, na terça-feira, teremos a Argentina contra o Egito, 13h, e no mesmo dia, mas às 17h, a Suíça enfrentando a Colômbia. É a Copa do Mundo aqui na Itatiaia. A gente aproveita o espaço aqui no Jornal da Itatiaia para falar também de Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro esteve em campo ontem, amistoso internacional, contra o Defensor do Uruguai. Venceu por 2-0. Um golaço do Caio Jorge, um gol também do Felipe Moraes. E o técnico Arthur Jorge, né, Emerson Pansieri, fez uma análise desses dias de trabalho aí na intertemporada. Bom dia.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. O técnico Arthur Jorge analisou de forma positiva a intertemporada que vem sendo realizada pelo Cruzeiro na Toca da Raposa.
É fácil perceber que para nós, enquanto Cruzeiro, nós tivemos um período de crescimento e esta sequência daquilo que é o nosso crescimento é interrompida por aquilo que é a paragem para a Copa do Mundo. E nós temos que nos adaptar, temos que preparar e temos que tentar, acima de tudo, não perder aquilo que são os princípios básicos da equipa, que é, para além de conseguir ganhar e estar bem preparada, ter uma identidade muito própria, ou seja, uma identidade, vimos alguns sinais dessa identidade.
Esse então o técnico Arthur Jorge. No amistoso de ontem, Cruzeiro venceu por 2-0, gols de Caio Jorge e também do Felipe Moraes, cria da Toca, primeira partida no time principal do Cruzeiro. Atacante Gabriel Peck chegando hoje de manhã no aeroporto de Confins, ele que vai fazer exames médicos para assinar contrato com o Cruzeiro por 5 temporadas, vem do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, e o Cruzeiro solicitou o retorno do goleiro Léo Aragão, estava emprestado ao Avaí e agora retorna aos trabalhos na Toca da Raposa. Isso pode ser um indício que o Matheus Cunha pode deixar o Cruzeiro. Nath.
Obrigada, Emerson Pansieri. A gente atualiza também as informações do Atlético com Paulo Azeredo. O Atlético aí vai receber um bom dinheiro por um jogador da sua categoria de base, não é isso, Paulinho?
Bom dia, Natália Fiuza, e quem está ligado com a gente aqui no Jornal da Itatiaia. Pois é, Nath, o Atlético pode sim faturar uma quantia milionária com a venda do Bruninho do futebol ucraniano para o futebol israelense. O Atlético já havia negociado para um clube ucraniano e agora este clube está negociando o Bruninho para o futebol de Israel. Uma negociação que gira em torno de 1.700.000 euros. Lembrando que o Atlético ainda detinha 10% do atleta e ainda tem aquela questão, por ser clube formador, do Atlético poder faturar cerca de 5% no mecanismo de solidariedade da FIFA. Portanto, o Bruninho, que estava aqui há pouco tempo atrás na base do Atlético, pode render ao clube alguns milhões de reais nesta negociação. Jogadores do Galo que estão neste domingo de folga e retomam os trabalhos amanhã na cidade do Galo, em Vespasiano. Vão curtir o domingão com a família e também, é claro, acompanhar o jogo do Brasil contra a Noruega. Com o Atlético, para o Jornal da Itatiaia, fala o repórter Paulo Azeredo.
Obrigada, Paulo Azeredo. Bom dia, viu? Bom domingo para você. As notícias do esporte aqui no Jornal da Itatiaia com Nath Fiuza. Volto com você aí no estúdio, Aline. Bom domingo também.
Bom domingo, Nath. Vamos torcer pelo Brasil hoje. Agora é 7h41. A seguir, chega a quase 3 mil o número de mortos em terremotos na Venezuela.
Irã realiza hoje o segundo dia de despedida para o ex-líder supremo do país, morto por bombardeios dos Estados Unidos e Israel.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos, como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Começa agora, Minuto Cedro.
A Cedro está ajudando a desenhar um novo futuro para a mineração brasileira. A empresa combina investimentos em logística, inovação e sustentabilidade para enfrentar desafios que ainda limitam o crescimento do setor no país. Com 5 bilhões de reais previstos até 2031, a Cedro estrutura uma cadeia própria e integrada, formada pela Ferrovia Serra Azul em Minas Gerais e pelo Porto do Meio em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Projetos que fortalecem o transporte, ampliam a capacidade de escoamento e geram desenvolvimento regional. Na vanguarda de ações pela sustentabilidade, a Cedro aposta no Pellet Feed, que coloca a empresa na rota do minério verde e de uma siderurgia mais limpa e eficiente, atendendo às exigências da indústria global.
Cedro Participações. Inovação e sustentabilidade. Esse é o jeito Cedro de fazer negócios.
7h44.
Itatiaia Internacional.
Irã realiza hoje segundo dia de despedida para o ex-líder supremo do país, morto por bombardeios nos Estados Unidos e Israel, Daniela Franco.
Segundo dia do funeral público do Ayatolá Ali Khamenei em Teherã, milhares de pessoas voltaram a se aglomerar na Grande Mosala, imenso complexo religioso e cultural na capital iraniana, para se despedir do guia supremo. O domingo também é marcado pela grande oração em homenagem a Khamenei, que reuniu as principais autoridades do país. Entre os presentes estavam o presidente iraniano Massoud Pezeshkian e o presidente do parlamento Mohammed Bagher Ghalibafi. Pelo segundo dia consecutivo, a ausência do novo guia supremo, Mojtaba Khamenei, filho do ex-Ayatollah, voltou a intrigar. Ele não é visto em público desde o bombardeio americano-israelense de 28 de fevereiro, que o feriu e matou seu pai e também parte da família Khamenei. O funeral público terá a duração total de 6 dias. Na segunda-feira, o caixão com o corpo de Ali Khamenei vai percorrer as ruas de Teherã. Com 1h30 de atraso por causa do mau tempo em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou no sábado, no National Hall, em Washington, seu discurso em homenagem ao aniversário de 250 anos da independência do país. Uma fala usada para atacar seus opositores políticos, classificados de comunistas, e enaltecer a nação norte-americana. Vamos ouvi-lo. Esse país é o lar da liberdade, a bandeira americana é a representação da nação mais extraordinária, excepcional e mais incrível que já existiu na Terra, declarou Trump. Antes do discurso, as milhares de pessoas reunidas para ouvir o presidente norte-americano tiveram de ser evacuadas devido ao alerta à tempestade, mas puderam voltar para acompanhar a fala, que durou cerca de 40 minutos. Várias cidades do leste do país tiveram de alterar o cronograma das festividades devido à onda de calor e à previsão de mau tempo. Segundo uma pesquisa recente da Universidade Universidade Quinnipiac, 61% dos norte-americanos consideram que os Estados Unidos não estão à altura dos ideais anunciados na Declaração de Independência de 1776. Na Venezuela, um novo balanço de vítimas divulgado no sábado aponta que o duplo terremoto que sacudiu o norte do país em 24 de junho deixou quase 3 mil mortos. Equipes estrangeiras de resgate encerram pouco a pouco suas operações de buscas por sobreviventes, com poucas chances que pessoas com vida ainda sejam encontradas nos escombros dos prédios destruídos. Segundo dados do governo venezuelano, mais de 16 mil pessoas estão desabrigadas.
Agora, 7h47, o Vaticano excomunga bispos e acirra briga com um grupo ultraconservador que desafia o Papa Leão XIV.
A Santa Sé também excluiu uma tradicional fraternidade sacerdotal que tem quase 600 mil fiéis.
A decisão atinge membros da fraternidade sacerdotal São Pio X, conhecida por rejeitar reformas promovidas pela Igreja Católica desde a década de 1960 e por manter celebrações em latim, segundo o rito tradicional. O professor da PUC Minas e especialista em ciências da religião, Rodrigo Coppi Caldeira, explica por qual motivo o Papa Leão XIV adotou a medida contra esse grupo religioso.
É um grupo que não aceitou o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi um movimento entre 1962 e 65, um encontro dos bispos de todo o mundo para discutir questões doutrinárias, morais, disciplinares da Igreja, e que fez aquilo que é chamado de aggiornamento, que é atualização da Igreja. E aceitou, por exemplo, a Igreja Católica aceitou liberdade religiosa, algo que ela não aceitava principalmente ali no século XIX, quando os estados liberais surgiram e deram ampla aceitação para todos os tipos de credo, né, e de crenças e não crenças. Então, esse é um dos pontos importantes, e também a questão da liturgia, porque esse grupo também não aceitou a nova liturgia, né, que é a chamada Missa de Paulo VI, que vai vir alguns anos depois do concílio, dizendo também que era uma missa herege, etc.
Então, professor, na prática eles não aceitavam o modelo de missa que a gente tem hoje, que é um modelo, entre aspas, um pouco mais moderno e atualizado. Eles atuavam como conservadores mesmo, né? Querendo missas, de repente, do século XVI.
Eles entendem que a Igreja traiu a sua própria imagem, né? Não só a partir da liturgia, mas também a partir de um deslocamento, ou seja, eles dizem que, né, tem muito essa visão que a Igreja Católica tinha aceitado a Revolução Francesa, né, com as suas liberdades de consciência, de imprensa, de publicação de livros. Então eles falam, não, isso não pode ser, a Igreja verdadeira está com a gente, né, e não com o Leão XIV.
Então existe tipo uma ruptura desse grupo, né? E a partir de agora, todos que são adeptos a essa fraternidade, de uma certa maneira, ficam fora da Igreja Católica.
Isso, exatamente. Em 1988, houve excomunhão apenas dos bispos que sagraram os novos bispos, e agora a situação é de uma excomunhão não só dos bispos que estavam ali, que sagraram os novos bispos, mas também todas as pessoas que aderem ao movimento.
Repórter Gustavo Cícero.
7h50, a seguir, Minas agora conta com um canal digital para atualização de vacinas.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. Afinal, uma das maiores produtoras de ferro, cobre e níquel do mundo nasceu aqui. Hoje, já somos mais de 60 mil pessoas ajudando a construir o futuro a partir de Minas Gerais. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. A nova era da mineração está aqui, essencial para o futuro de todos. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas, um movimento Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Ita Minas.
As discussões sobre jornada de trabalho ganharam força no país e colocaram a indústria no centro de um debate que envolve produtividade, custos, emprego e qualidade de vida. A possibilidade de mudanças na escala de trabalho exige atenção aos impactos sobre empresas, trabalhadores e diferentes setores produtivos, especialmente em atividades que dependem de operação contínua. Ao mesmo tempo, cresce a busca por modelos mais modernos, capazes de conciliar eficiência econômica e relações de trabalho mais equilibradas. Qual é o melhor caminho para avançar nessa agenda sem comprometer a competitividade e a geração de oportunidades? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Ita Minas.
7h53, Minas Gerais conta agora com um canal digital para atualização de vacinas e teleconsultas de enfermagem gratuitas no estado.
Na prática, o cidadão que tiver dúvidas sobre a situação vacinal vai poder encaminhar uma foto da caderneta de vacina e dentro de um prazo de 24 horas vai ser informado se está com a imunização em dia.
De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, a intenção do serviço batizado de Teleimuniza é aumentar a cobertura vacinal em todo o estado. O mineiro que tiver alguma dúvida se há atraso na caderneta de vacina, basta enviar uma foto do cartão. Em pelo menos 24 horas, servidores da pasta vão responder se está tudo em dia ou se a pessoa precisa se direcionar a algum centro de saúde. Atenção para o número 031-3916-0451. Quem detalha é o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Eduardo Prosdossimi.
Eduardo Prosdossimi, subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
Beleza, Eduardo. Detalhe pra gente então sobre essa boa novidade, o Teleimuniza. Explica bem na prática ao povão, ao ouvinte da Itatiaia, o que, que é esse, mais esse serviço.
Vacina em dia é um WhatsApp em que a população poderá mandar foto da caderneta de vacinação. Em até 24 horas iremos responder com quais vacinas eventualmente estão faltando no calendário vacinal daquela pessoa, oportunizando que essa pessoa consiga ir em vacimóveis, unidades de saúde, de forma fácil atualizar a caderneta de vacinação. A informação sobre a caderneta vacinal, ela é muito técnica, muito difícil, não é acessível a toda a população. Então nós estamos oferecendo informação de qualidade para a população, para com certeza avançar cada vez mais na cobertura vacinal. Tecnologia a favor do aumento de cobertura vacinal ali no WhatsApp, na palma da mão de toda a população mineira.
E aprofundando, o que tem que constar na caderneta ali? O nome, algum documento?
Caderneta de vacinação, a foto da caderneta basta. Com meio no chat, a gente vai conseguir ter, com todo respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, a análise individualizada daquele paciente. E também, o paciente que não tiver com a caderneta completa, poderemos trabalhar as razões pela hesitação vacinal. Por que que essa pessoa não toma vacina? Porque ele desconhece alguma questão? Porque acredita em fake news? Então, a gente consegue fazer uma linha de cuidado dessa pessoa para entender essas razões e colocar informação de qualidade. Então, é muito mais do que um WhatsApp. É uma oportunidade, é um salto na experiência do paciente mineiro, que passa a ter cada vez mais acesso e possibilidade de vacinar.
Além desse serviço do Teleimuniza, tem algum outro nesse WhatsApp também? A pessoa pode fazer alguma outra consulta? Explica pra gente.
Ela pode ter uma consulta individualizada da questão do calendário vacinal, da hesitação vacinal, da informação de qualidade para ela buscar de forma assertiva a unidade de saúde, ou seja, é um canal de grande informação. E também nós temos em Minas Gerais o Onde Tem a Vacina. Já começamos em Vespasiano e vamos expandir para os demais municípios. O que é isso na prática? Mostrar onde que tem cada vacina nos municípios mineiros, em qual posto, em qual quantidade, em qual vacimóvel, ou seja.
Então fala pra gente esse número pra pessoa já salvar na agenda ali, né? E ficar com o Teleimuniza em mãos no WhatsApp.
31 39 16 0451. Repetindo, 31 39 16 0451. Por meio deste número de WhatsApp, a população pode mandar a foto da caderneta de vacinação e nós em até 24 horas responderemos com aquelas vacinas que eventualmente estão faltando.
A professora de enfermagem da UFMG, Fernanda Penido, fala sobre a importância da discussão do tema.
Com certeza, muitas pessoas desconhecem os riscos das doenças e por isso não se vacinam. Então é muito importante fazer com que a informação chegue a quem realmente precisa, ao usuário, e também que o usuário entenda que ele pode buscar fontes confiáveis de informação para esclarecer as suas dúvidas e romper com o ciclo de desinformação.
Para a gente fechar, atualmente, quais as vacinas mais preocupam aí dessa queda de cobertura vacinal?
Bom, eu vou certamente falar de uma que nós temos um risco iminente, que é o retorno do sarampo, especialmente agora no momento de Copa, não é? Muitas pessoas viajando, intercâmbio entre países, então hoje uma grande preocupação é o retorno do sarampo.
Repórter Clever Ribeiro.
Agora 7:57, Minas Gerais apresenta tendência de alta nos casos de tuberculose nos últimos anos e a vacina disponível no SUS é a melhor opção para evitar a doença.
Minas Gerais registra, em média, 12 novos casos de tuberculose por dia. Entre janeiro e 20 de junho deste ano, mais de 2 mil diagnósticos da doença foram contabilizados no estado. Os dados também revelam uma tendência de crescimento nos últimos anos. Para se ter ideia, entre 2021 e 2025, o número de casos saltou de pouco mais de 4 mil para quase 6 mil registros. Um aumento que acende o alerta para a necessidade de reforçar as ações de prevenção, vacinação, diagnóstico e tratamento. É o que considera o subsecretário de Vigilância em Saúde de Minas, Eduardo Prosdossimi.
Tuberculose é uma doença infecciosa, né, causada pelo famoso bacilo de Koch, afeta principalmente os pulmões e a característica principal é que ela tosse prolongada por mais de 3 semanas, que ela é uma doença que tem determinações sociais. Ela tem muito uma característica de pessoas muitas vezes vulneráveis, que não buscam tratamento, que não buscam uma linha de cuidado. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde vem fazendo várias ações, tanto de divulgação, de capacitação, de mobilização, para reconhecer essas pessoas e inseri-las numa linha de cuidado. Muitas dessas voltadas nos nossos SAIs ampliados, serviços de atenção especializado, que estão situados em 14 municípios de Minas Gerais, que oferecem uma linha de cuidado muito específica para essas pessoas. E também a principal medida contra a tuberculose, que é a prevenção. A vacina da BCG está disponível no Sistema Único de Saúde para criançada, né? Meninada acabou de nascer, os recém-nascidos já têm vacina disponível ali no SUS, então com certeza é a melhor medida a prevenção já no início da vida. Estamos vendo um número importante, tem muito a ver com a nossa capacidade de diagnóstico, que aumentou. Falei há pouco que nós temos 14 serviços de atenção especializadas que estão em Belo Horizonte e no interior. São serviços que acabam reconhecendo esse paciente. Muitas vezes ele não buscava um atendimento específico, ficava com aquela tosse muitas vezes, sem ter um tratamento no SUS, acaba que após a pandemia jogamos luz sobre essa questão, estamos reconhecendo o paciente. Mas fundamentalmente, para além de reconhecer, fazer o exame, é ter uma linha de cuidado. Medicamento está disponível no SUS, a prevenção está disponível no SUS, falei da vacina BCG, ou seja, esses números que estão crescendo, agora é oferecer um tratamento individualizado para cada paciente.
Repórter Alice Brito.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeaque, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8 horas, hoje é domingo, 5 de julho de 2026. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital.
Agora, as condições do tempo.
Minas Gerais vai ter um domingo de tempo estável, sem previsão de chuva, prevalecendo o sol entre muitas nuvens no centro-leste mineiro. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri, Zona da Mata e Campo das Vertentes. As regiões sul e sudoeste, além aqui da região metropolitana de Belo Horizonte e as outras regiões, têm céu claro com algumas nuvens. A temperatura varia bastante. A mínima foi de 4 graus no sul de Minas e deve chegar hoje aos 31 no norte mineiro. Já Belo Horizonte, Norte tem domingo de céu claro, parcialmente nublado. Na capital, temperatura mínima foi de 13 graus logo pela madrugada e a máxima deve chegar aos 27, com umidade relativa do ar em torno de 40% no período da tarde. Repórter Edson Costa.
Polícia.
Está na delegacia de plantão de Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte o homem de 21 anos suspeito de matar com mais de 20 facadas uma mulher trans de 45 anos identificada como Val. O crime aconteceu dentro do apartamento da vítima na rua Cidade de Minas, na Vila Carajás. O suspeito, Cauã Brian de Oliveira da Rocha, confessou o crime. Segundo a Polícia Militar, ele e a vítima passaram a madrugada de sexta para sábado bebendo em uma adega e depois seguiram para o apartamento de Val. Em entrevista à Itatiaia, Cauã afirmou que matou a vítima após ter sido assediado sexualmente. Vamos ouvi-lo.
Nós estava lá na rua, lá estava eu e mais dois meninos. Aí eu já estava indo embora já era tarde da noite. Aí ela foi e me chamou no quarteirão. Não tinha mais ninguém na rua. Aí ela pegou e chamou eu para beber lá na casa dela. Aí eu fui beber, ela tentou assediar eu. Infelizmente aconteceu o que aconteceu. O
que você fez?
Matei ela.
Como?
26 facadas.
Você se arrepende do que você fez?
Então não é difícil, né? Porque, querendo ou não, abusou de mim, né? Queria arrancar minha cueca de qualquer jeito, desabotoar o botão da minha calça. Eu não gostei dessa coisa, não. Mas eu me arrependo, sim.
E além da bebida, vocês consumiram mais alguma coisa?
Sim, cocaína.
De acordo ainda com a Polícia Militar, o homicídio aconteceu por volta das 10 horas da manhã do sábado. Após o crime, o suspeito teria dormido no apartamento e, ao acordar no fim da tarde, tentou atear fogo ao corpo da vítima. Em seguida, saiu do imóvel e contou aos vizinhos o que havia acontecido. Ainda segundo a PM, o homem foi agredido por traficantes da região que não queriam o envolvimento da polícia no caso. Ele foi encaminhado à UPA Ressaca, recebeu atendimento médico e depois levado para a delegacia de plantão de Contagem, onde está neste momento. A Polícia Civil vai investigar o caso. Repórter Isabela Gouveia.
Agora, 8:03.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Oi, Edilene, a Copa do Mundo tem afetado a agenda política no Brasil? Tem sido vista como uma distração para o eleitorado? Bom dia.
Bom dia a todos. Pois é, hoje é dia de jogo e o desempenho do Brasil na Copa do Mundo está ditando o ritmo do calendário eleitoral brasileiro. Além de esvaziar o Congresso Nacional, o Mundial nos Estados Unidos chama a atenção e distrai o eleitorado das polêmicas. A ausência de alguns políticos que estão fora para assistir à Copa tanto dificulta em alguns casos a articulação presencial, como em outros dá mais tempo para a negociação de chapas. Mesmo para os que estão no Brasil, o alívio na pressão pode ser estrategicamente usado. Cleitinho, por exemplo, já disse que só vai se decidir se é ou não candidato ao governo de Minas depois do Mundial. E a justificativa, segundo interlocutores dele, é simples. Os brasileiros estão preocupados com a Copa. A indefinição do senador dita todo o ritmo da política mineira. O PL espera para saber se vai compor chapa com Cleitinho. O PT aguarda a definição do adversário para ver se encontra um nome mais competitivo. E os partidos de centro também mantêm o compasso de espera para avaliar em qual canoa vão embarcar. Não apenas pelo sentimento de nacionalismo, mas também para ganhar tempo no calendário, muitos políticos disseram à coluna que torcem mais do que nunca para que o Brasil vá para a final, que será no dia 19, um dia antes do início do prazo para as convenções partidárias, que começam no dia 20 e terminam no dia 5 de agosto. É neste prazo em que os partidos vão definir quem são seus candidatos e quais alianças eles vão fazer. Só depois disso, a corrida eleitoral começa oficialmente, de fato. Um excelente domingo para todos nós e uma semana muito abençoada.
8:05. A seguir, Brasil bate novo recorde de afastamentos por doenças mentais.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 1030. Anote aí, 31 10 1030. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara. Guanabara, Parque da Família.
Atenção, o Toyota Day foi prorrogado na Osaka. Aproveite as melhores condições do ano na troca do seu Toyota atual por um zero quilômetro. Yaris Cross e Corolla Cross Flex com bônus de 10 mil na troca do seu usado. Mais taxa zero. Hilux e SW4 com bônus de até 40 mil reais. E tem mais, toda a linha Toyota com condições especiais e pronta entrega. Mas corra, o Toyota Day vai só até 27 de junho. Osaka, a maior Toyota de Minas Gerais. Consulte condições em osakaveiculos.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Sabadão de mais um jogo do Leão do Bonfim pelo Campeonato Mineiro Módulo 2. E a Itatiaia mostra ao vivo com imagens e de graça no YouTube. A partir das 3h45 da tarde, direto de Nova Lima, Vila Nova e Aimorés. O Vila pode ficar perto da classificação. Oferecimento Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. É transmissão ao vivo com imagens e de graça pelo YouTube da Itatiaia.
8 e 8. Com a suspensão das multas da NR1 sobre saúde mental no trabalho por 90 dias, empresas discutem o futuro da normativa no país.
Lideranças e empresas da indústria aguardam novas decisões da Justiça após o Supremo Tribunal Federal suspender por 90 dias as multas da NR1. As penalidades são relativas à inclusão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, como, por exemplo, estresse, assédio e sobrecarga. Essa norma regulamentadora número 1 é a diretriz base do Ministério do Trabalho, que esclarece as regras gerais, os direitos e as obrigações sobre a segurança e saúde no trabalho aqui no país. Ela obriga as empresas a seguirem o programa de gerenciamento de riscos. A Federação das Indústrias de Minas Gerais lotou um teatro no Santa Efigênia, Zona Leste de BH, para discutir o assunto. Quem detalha é a Superintendente de Defesa de Interesses da Indústria da FIENG, Érica Morreale.
Nosso intuito é trazer esclarecimentos num momento, num cenário de tanta incerteza, insegurança jurídica, discussões judiciais. E mais do que as obrigações que as empresas devem fazer, é aquilo que elas não devem fazer. Então, esse enfoque ele é muito importante, tamanha insegurança jurídica, as decisões aí que muitas vezes podem trazer algum contrassenso, né? Então, o momento que a gente vive hoje foi de suspensão da eficácia sancionadora da norma, ou seja, os fiscais, nesse momento, por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do ministro André Mendonça, não pode autuar as empresas em razão do descumprimento da NR1. Por quê? Tamanha a subjetividade que a gente sempre vem batendo aí nas questões do que se tratam efetivamente os riscos psicossociais relacionados ao trabalho.
Quais os principais erros as empresas cometem? Explica pra gente.
Bom, primeira coisa, quando a gente fala de risco psicossocial relacionado ao trabalho, deve haver uma abundância probatória de que o adoecimento se deu em razão do trabalho, mas isso é muito subjetivo e muito difícil de separar no dia a dia. Se a gente considerar que são razões multifatoriais que levam ao adoecimento mental, como separar de fato o ser humano da convivência no trabalho, das relações de trabalho e o seu dia a dia, um enlutamento, uma separação, um problema familiar? Então as empresas têm que de fato tomar muito cuidado com as consultorias que estão sendo oferecidas no mercado.
O médico e advogado Marcos Mendanha detalha a importância de esclarecer as dúvidas sobre essa norma regulamentadora número 1, a chamada NR1.
O que o STF discute não é essa nobreza. O que o STF discute é a questão normativa. No Brasil hoje, você, para fazer uma norma que gere possibilidade de autuação, essa autuação precisa estar muito bem delimitada. Quando você recebe, por exemplo, uma notificação que você foi multado por trânsito, está na notificação o artigo que você infringiu, a forma como você infringiu e o porquê que exige a autuação. No que tange aos riscos psicossociais, isso ainda não parece claro. E foi justamente isso que o ministro atacou. A gente precisa de uma norma mais clara, mais detalhada, para que os empregadores, que são as pessoas obrigadas a cumprir a norma, possam dizer, beleza, eu vou cumprir e o caminho é esse. Esse caminho não está claro.
O presidente interino da FIENG, Fábio Saciotto, fala sobre o trabalho da entidade para auxiliar as empresas sobre a norma regulamentadora número 1.
Esse seminário da FIENG traz uma visão diversa sobre justamente a nova norma. Aqui a gente tem, por exemplo, uma abordagem que foi a que eu fiz, falando dos adoecimentos fora do trabalho e como eles repercutem também dentro do trabalho. Mas nós teremos uma visão, por exemplo, do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho aqui da Terceira Região de Minas, o Dr. Sebastião Geraldo Oliveira, que vai falar justamente com um olhar jurídico, né? Com um olhar da justiça do trabalho, que tem como sua função proteger ali os direitos dos trabalhadores.
Repórter Clever Ribeiro.
8:12, e em meio às incertezas com a norma que fiscaliza a responsabilização das empresas em relação à saúde mental dos colaboradores, o Brasil bate recorde de afastamentos por doenças mentais.
O número de afastamentos do trabalho devido a doenças mentais bateu novo recorde no Brasil, com um aumento de 15% no último ano, segundo dados do Ministério da Previdência Social. O adoecimento mental já é a segunda causa mais frequente para afastamento no trabalho, atrás apenas de doenças de coluna. O desembargador Marcelo Pertence, coordenador regional do Programa Trabalho Seguro do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, explica o que pode ter contribuído para essa alta.
Hoje em dia, o ritmo de trabalho, as novas tecnologias, substituição de trabalhadores por terceirizados, gerenciamentos, forma de gerenciamento, cobrança de metas que são muito agudas e feitas muitas vezes de forma que desrespeita as próprias características do trabalhador, elas acabam por gerar esse sofrimento mental. Para você ter uma ideia, houve um acréscimo em relação a 2024 de mais de 15%. O afastamento em razão de doenças relacionadas à saúde mental. Então, várias medidas são adotadas para se procurar. Então, a gente analisa, entra na justiça, a alegação que haveria ou não vinculação entre aquele problema mental, que é o burnout e outras situações também, de muita tensão. Tem pessoas que não conseguem recuperar a mesma capacidade de trabalho que tinha antes. Então, isso tudo é analisado a partir de um laudo e se verifica se houve o dano moral, que é o sofrimento, e também a capacidade de trabalho que ela pode ser ofendida, que há uma reparação pela perda da capacidade laboral para a profissão. E aí pode haver, então, a reparação por dano moral, que é o chamado extra patrimonial, e a reparação por danos materiais, que é a reparação pela capacidade de trabalho que esse trabalhador ou trabalhadora perdeu.
E nas ruas de Belo Horizonte, a relação entre trabalho e saúde mental também é cada vez mais percebida pelos trabalhadores.
Alexandra Marcos Lucas, 41 anos, e sou auxiliar de cozinha e sou doméstica também e do lar.
O que você acha dessas questões de saúde mental no trabalho? Você já passou por alguma situação que você sentiu pressionada, ficou mal, teve que sair do trabalho? Já passou por algo assim?
Já, já. Ah, é muito constrangedor, né? Porque cobra muito da gente, né? E qualquer erro é motivo deles começarem a falar, começarem a brigar com a gente.
Devassi, 44, radiologia. Ah, eu vejo muito comentário, né? Assim, na rua, a gente acaba ouvindo os ônibus, né? Esse negócio de depressão, ansiedade, né? Hoje tá quase sendo comum isso aí, né?
Você já passou por alguma situação desse tipo, em algum trabalho, alguma situação que você ficou mal por causa de alguma coisa?
Sim, já passei por crise de ansiedade. Eu tive essa crise de ansiedade, mas depois passou. E também eu acho que é correria, estava estudando, trabalho, né?
Você acha que tem que ter um cuidado maior?
Com certeza.
Carmen Jovita Rodrigues Salomão, idade 61 anos, hoje estou aposentada.
O que você tem notado, assim, de problema mental por causa do trabalho, comparando com a sua época e com hoje em dia?
Primeiro, na minha época, nós tínhamos mais recurso de trabalho, eu falo assim, ganhávamos mais. O empregador nos dava mais valor, mas o empregador, ele não dá aquela assistência do o empregado precisa.
Porque hoje em dia acaba que a cobrança fica maior.
A desvalorização em termos salarial bem baixo, e isso aí requer que muita gente hoje em dia não quer trabalhar, ou fica estressado com um ano.
Você acha que essas condições acabam que atrapalha a saúde das pessoas?
Saúde, com certeza.
Repórter Giovana Meirelles.
8h16. A seguir, mudanças climáticas impulsionam soluções inovadoras e sustentáveis no setor de infraestrutura.
Cai o número de pré-adolescentes com acesso a celular no Brasil.
E ainda o Observatório Feminino.
Quando o assunto é cuidar do seu carro, confiança faz toda a diferença. Há 75 anos, a De Pascoal é referência em serviços automotivos multimarcas, com qualidade, transparência e atendimento especializado. E agora chegou em Belo Horizonte, na Avenida Pedro II, 2078. Agende seu atendimento pelo telefone 31 2116 2750. De Pascoal BH, você pode confiar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
O coração brasileiro vai bater mais forte outra vez. Neste domingo, acompanhe pela Itatiaia a melhor cobertura de Brasil e Noruega, direto de Nova Jersey. 3 horas de pré-jogo, começando às 14h. A bola rola 5, com uma emoção do locutor que é nosso.
É só fazer! É só fazer! É só fazer!
Sequência, a partir das 21h, México e Inglaterra, a narração é do poeta dos estádios. Oferecimento, KTO.bet.br, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para, Gerdau, Grupo Herculano, Vale, essencial é viver a emoção do esporte, Banco Mercantil, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Unimed BH e Senai, uma empresa do sistema Fiang. Há 60 anos, a Rádio de Minas na Copa.
19. Mudanças climáticas fazem o setor de infraestrutura buscar soluções inovadoras e sustentáveis para dar mais segurança e conforto à população.
Seja para casas, pontos comerciais ou obras públicas, soluções de inovação e sustentabilidade surgem no Brasil para tentar compatibilizar as mudanças climáticas. Dias mais quentes e chuvas mais intensas já são realidade. E um composto adicionado no concreto traz conforto térmico e permite ainda maior absorção da água. Um dos responsáveis pelo produto, Vinícius Ferreira, explica.
O concreto biocarvão é um composto inovador que traz uma solução sustentável para a construção civil. Hoje a gente tem no Vale do Jequitinhonha a silvicultura de eucalipto e a produção de carvão vegetal de siderúrgica. Esses resíduos a gente transforma em um composto biocarvão que substitui parte do cimento Portland. Então, o que era uma coisa negativa, um passivo ambiental, se torna positivo. Uma ferramenta de sequestro de carbono, além de trazer propriedades como permeabilidade, conforto térmico, maior durabilidade e resistência. Coisas que já foram comprovadas aí pela Universidade de Lavras. A gente está nesse período agora de trazer isso para soluções de obras públicas de Minas Gerais e todo o Brasil.
O reaproveitamento de plástico é a proposta desta empresa que atua há cerca de 10 anos, mas ainda não tem ações em Minas Gerais. Wagner Schmidt, diretor da FUPLASTIC, garante que os módulos de 15 por 20 centímetros podem formar várias edificações.
Isso pode ser uma caixa de passagem para a rede subterrânea, pode ser uma moradia que traz mais dignidade para uma família, para a sociedade de maneira geral, entre outras soluções de construções modulares. Né? Se você pensar alguns exemplos aí, vamos lá, Parque Ibirapuera em São Paulo, 80, 90% das construções que tem lá. E aí eu estou falando de módulos que envolvem quiosque, eu estou falando de açaí, sorvete, cafés, são com a nossa solução. Então a parte de módulos é um mercado que a gente já está quase uma década aí bem forte. E agora a gente está indo para moradia, né? E eu estou falando de moradia popular, habitação social, trazer mais dignidade, ajudar o país no déficit habitacional de quase 6 milhões.
O secretário adjunto de Infraestrutura e Mobilidade do governo de Minas Gerais, Pedro Calisto, lista outros exemplos de insumos inovadores e sustentáveis e admite o desafio de incluir estes itens, nem sempre os mais baratos, nos contratos públicos.
Com essa visão, né, de todos os lados da iniciativa privada, do poder público, viabilizar. Mesmo que seja um pouco mais caro, mas se o resultado social da implementação for maior do que esse custo, então efetivamente a gente pode sim conseguir implementar. Então, não necessariamente aquilo que é mais barato, mas a gente consiga implementar soluções mais sustentáveis aí nas obras públicas.
Secretário, uma última questão, a gente, claro, conversa aqui, a sua área de atuação é a gestão pública, mas esses materiais, eles têm possibilidade de serem mais acessíveis também para obras particulares, e aí não só de grandes empresas, mas para quem quer fazer uma reforma em casa, um pequeno ajuste, já dá e já deve pensar nessa linha de um material mais reciclável, um material que traga menos agressão à natureza?
Sem sombra de dúvida, o poder público, ao encabeçar uma iniciativa como essa, acaba sendo referência. E quando a gente utiliza esses materiais aqui em obras públicas, ela serve de exemplo também para empresas privadas, para particulares que querem fazer isso, porque acaba que a gente dissemina essa visão da sustentabilidade para toda a sociedade. Então, sem sombra de dúvidas, é uma boa iniciativa e incentivamos que todas as pessoas façam uso desse tipo de material.
Repórter João Felipe Loli.
Agora 8h23, 90% dos brasileiros usam internet no país. Na contramão disso, crianças entre 10 e 13 anos têm tido menos acesso a celulares no Brasil.
Enquanto cada vez mais brasileiros estão comprando um celular, caiu o número de pré-adolescentes que têm um aparelho. O IBGE divulgou uma pesquisa sobre o acesso à comunicação no Brasil, com dados que comparam 2025 com 2024, e que mostra que no ano passado houve uma redução no número de crianças de 10 a 13 anos de idade que têm um celular. Em 2024, o percentual dos que tinham era de quase 57% e em 2025 passou para pouco mais de 55%. Esse foi o único grupo dividido por idade em que a posse do celular caiu. Pode parecer pouca coisa, mas também pode indicar uma tendência depois da discussão que vem sendo feita no país sobre o acesso das crianças a conteúdo indevido na internet e também a proibição do uso de celulares nas escolas. O porta-voz do sindicato que representa as escolas particulares de Minas Gerais, Paulo Leite, conversou com a reportagem da Itatiaia sobre o que é possível concluir sobre esses números.
Então, nós entendemos que o impacto disso está muito vinculado ao grande debate que se estabeleceu, que gerou, inclusive, essa orientação da suspensão da questão do celular na sala de aula e na escola.
E você acredita que esse número talvez já pode mostrar aí, de 24 a 25, uma influência do que vem acontecendo nesse assunto?
Ah, sem dúvida. As pessoas às vezes não conseguem dimensionar em números exatos por conta de ser uma abordagem muito subjetiva, mas é evidente que o número caiu, tanto no sentido do tempo de utilização. Isso acaba gerando também uma abordagem da família com relação à necessidade de que a criança tenha uma tendência deste instante, impactada sim pelo grande debate que se estabeleceu.
Existe uma diferença ali para o cotidiano dessa criança nessa fase de aprendizado, ela ter um celular próprio ou ela não usar só na escola? Tem uma diferença disso?
Tem uma diferença muito grande, inclusive os próprios pais, esse é um debate dentro da escola, também reclamavam com relação ao uso de celular dentro da escola, e a gente percebeu que o uso do celular em casa ainda era maior do que o uso do celular na escola, e uma ação puxa a outra. Uma vez que o aluno usa na escola, a extensão de contato dele mais plena é do coleguinha, é com quem ele passa mais tempo. Então ele sai da escola, ele continua conversando e já acontece um debate envolvendo a utilização do aparelho em casa.
Na porta de uma escola em Belo Horizonte, a Itatiaia ouviu pais de crianças e adolescentes sobre a decisão de dar um celular para os filhos.
É Jusceli Rodrigues.
Você tem dois filhos, as idades?
12 e 9 anos.
E os dois têm celular? Ou como é que foi essa escolha de dar o celular?
É, os dois têm, porque às vezes a gente precisa se comunicar com eles, né? Mas eles têm com horários monitorados. Tem o tempo por dia que eu estipulo, e aí acabou o tempo, o telefone bloqueia e eles não têm mais acesso a nada. E eu tenho acesso a tudo que eles veem no celular deles pelo meu.
Elson Almeida de Souza Lacerda.
Sua filha tem quantos anos?
14 anos.
E como é que foi essa decisão sua de dar esse celular para ela? Já tem há muito tempo?